curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta... Raul Seixas, o maluco beleza de uma sociedade alternativa.
Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar.
Quando compôs Canto para Minha Morte em parceria com o escritor, amigo e companheiro de filosofias Paulo Coelho, Raul Seixas tentava prever o que iria lhe acontecer no dia 21 de agosto de 1989. A morte, a quem Raul tanto temia e tanto desejava, a musa inspiradora de muitas de suas canções, veio até ele na forma de uma parada cardíaca às 5 horas da manhã de uma segunda-feira.
O termômetro registrou, a enfermeira confirmou a minha morte aparente.
O autor de sucessos como Guita, Maluco Beleza e Tente Outra Vez morreu na véspera do lançamento do seu 21º LP, Panela do Diabo, em parceria com Marcelo Nova, ex-vocalista do grupo Camisa de Vênus.
Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim.
Raul Santos Seixas nasceu em Salvador no dia 28 de junho de 1945. Naquela época, a Bahia estava cheia de americanos que trabalhavam para Petrobras. Em 54, surge na América do Norte Elvis e o rock and roll caipira, além do blues dos negros do sul.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 turistas. Rapidamente, o jovem Raulzito aprendeu a falar inglês corretamente. Trocou a lambreta por dois velhos pares de violão e um baixo acústico. Aos 12 anos, Raul montou o que costumava chamar do primeiro conjunto de rock baiano, os Relâmpagos do Rock, que depois vieram a se chamar Raulzito e os Panteras. Na adolescência, filiou-se ao Elvis Rock Club.
Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis eram os ídolos do jovem Maluco Beleza. Em 67, lançou seu primeiro LP, Raulzito e os Panteras, e mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou inicialmente com o produtor da gravadora CBS.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar.
No ano de 72, Raul Seixas chegou à finalíssima do 7º e último Festival Internacional da Canção, com a música Let Me Sing. Finalmente, Raul ganhava fama nacional. Let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll.
Let me sing, let me swing, let me sing my blues and gold. No ano seguinte ao festival, o compacto Ouro de Tolo é sucesso e rende a Raul um contrato com a gravadora Polygram para a gravação do LP Krieg Rabandolo.
Música. Você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total.
Por trás da loucura de suas composições, haviam mensagens altamente politizadas e filosóficas, que conquistaram um público gigantesco e de várias idades pelo Brasil e pelo mundo. O primeiro fã-clube do cantor foi fundado com o total apoio de Raul em 28 de junho de 1981 por Silvio Passos. O presidente do fã-clube oficial foi entrevistado pelo repórter Tiago Macedo.
Liguei pro Raul, quando ele me atendeu, estava meio bêbado. Ele me confundiu com o Silvio Santos. Falou, Raul, é o Silvio. Aí o Raul, Silvio Santos, eu faço o seu programa. Falei, não, meu, não sou o Silvio Santos, eu sou o Silvio Passos, estou montando um fã-clube para você. E o Raul pergunta se dá para você vir aqui em casa. Tô indo, onde é que você mora que eu tô indo, né? A partir daí, cara, eu tinha todo um projeto de vida. Acabei virando um super amigo do Raul e vice-versa, né? A preocupação dele foi sempre fazer com que as pessoas fossem elas mesmas. As ideias do Raul contaminaram o Paulo Coelho, e o Paulo Coelho é uma prova de que o Raul não estava errado. O Paulo está aí até hoje, deve muito ao Raul. A obra do Raul, ela é atemporal, né?
Hoje é segunda-feira e decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, quando cruza com o ouvidor, não é que eu vi o Silvio Santos.
Até 1976, a maioria das músicas de Raul Seixas era composta com Paulo Coelho. Raul o definia como seu inimigo íntimo. Eles compunham suas músicas brigando, discutindo. A dupla enfrentou alguns problemas que terminou por separá-la.
Tanto Paulo Coelho quanto Raul Seixas nunca entraram em detalhes sobre a separação.
Raul sonhava com uma sociedade alternativa, influenciado pelo Livro da Lei, do escritor esotérico inglês Aleister Crowley, que se auto-intitulava A Grande Besta 666. Essa sociedade seria um lugar de paz, sem regras pré-estabelecidas ou divisões de classes, ou, como dizia Raul, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Essas ideias acabaram levando o cantor aos porões da ditadura militar, entre os anos de 73 e 74. Para depois ser convidado a sair do país.
Que existe um dicionário que saiu agora, chamado Dicionário da Censura. Todo compositor brasileiro tem a obrigação de receber um dicionário dessas grossuras, com todas as palavras proibidas. Inclusive uma palavra proibida, não sei porquê, é povo, gente, universidade, escola, não pode se falar em música.
A barra pesada de 74 que eu peguei, que eu fui expulso do Brasil, eu fui convidado a me retirar do país. Tinha uma música.
Vê se me entende, olha o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo way of life. Eu tô tão lindo, porém bem mais perigoso. Aprendi a ficar quieto e começar tudo de novo. O que eu quero, eu vou conseguir. O que eu quero, eu vou conseguir. Pois quando a gente quer, todos querem e todo mundo pede bis. Veja, não diga que a canção está perdida.
Desde que o consumo de drogas e álcool de Raul Seixas subiu às alturas, no final dos anos 70, sua carreira, que nunca havia sido muito convencional, ficou ainda mais sem rumo. Silvio Passos, amigo e presidente do fã-clube oficial, nos conta como foi ver o endiabrado Raul se degradando daquela forma.
Lamentável, os anos todos, foram 8 anos que eu fiquei junto com o Raul, E o que a gente conversava mais era mais esses problemas pessoais mesmo. E quando eu via o Raul se degradando ali, numa situação, a cabeça a mil por hora e o corpo não respondendo mais, ele entrou em depressão e, porra, a gente que era amigo e os parentes e as pessoas mais próximas também, consequentemente, todo mundo começou a ficar triste. Né? Ele tinha, assim, uma coleção de problemas de saúde devido ao abuso de álcool e, eventualmente, algumas drogas e tal. Isso acabou detonando ele e o principal, né, a cabeça dele. A vida pessoal e profissional dele estava muito bagunçada, ele não estava conseguindo administrar isso, e isso abalava ele psicologicamente. Ele chegou a falar pra mim, em 85, eu tinha acabado de lançar um disco chamado Let Me Sing My Rock and Roll, e falou, bicho, eu tô a fim de morrer. Eu, se eu vi isso numa pessoa, é muito punk, né? Tô a fim de morrer, não, o mundo não tem mais nada pra me oferecer, eu também não tenho mais nada a oferecer pro mundo. Então, a gente, o que dizia o cara, que além de ser amigo, era fã assumido da história, né, cara? Eu falei, porra, bicho, para com isso, meu. Você dá um tanto, tente outra vez, vamos pra frente.
Tente outra vez.
Mas a carreira de Raulzito não tinha acabado. Em setembro de 88, o discípulo e eterno seguidor Marcelo Nova apresentou Raul como um convidado surpresa em seu show no Clube Aramaçã, em Santo André. Raul Seixas, apesar da ruína física, ressuscitou numa performance endiabrada. A partir daí, centenas de milhares de pessoas viram Raul Seixas desfiar seus hinos nos mais de 30 shows na companhia de Marcelo Nova. A voz era tremulante, mas ninguém se importava. Raul Seixas havia se tornado um ícone, um herói popular, numa época em que o Brasil carecia de um. Tentamos entrar em contato com Marcelo Nova, mas seu produtor, Ari Mendes, disse que ele deu um tempo na carreira para cuidar da saúde.
Como é que foi para Marcelo Nova trazer o Raul de volta para os palcos quando todo mundo não acreditava mais nele?
Na verdade é o seguinte, o Marcelo disse que a primeira banda que ele viu ao vivo foi Raul e os Panteras. Mas jamais ele iria imaginar que 20 anos depois ele encontraria o Raul Seixas, eles se tornariam amigos, lançariam um disco Panela do Diabo. E tem algumas pessoas que criticam, né? É porque o Marcelo usou o Raul. Não, a história é o seguinte: quando ele encontrou o Raul magro, pesando 50 quilos, sem dentes, sem gravadora, sem grana e faminto, praticamente ele acolheu o Raul Seixas. Tem uma parte engraçada que eu posso que ele comenta muito isso, o Marcelo. Eles estavam assim de madrugada no aeroporto. Aí chegou uma pessoa assim de uns 40 anos de idade e ajoelhou perante o Marcelo e o Raul. Os dois não entenderam nada, começou a chorar, a fazer reverência. Aí veio o pessoal da banda, tiraram o cara. E o Raul, sem entender nada, né, cara, virou pro Marcelo e falou: ô, Marceleza, no final o maluco sou eu.
Aí virou uma música.
Quando acabar, o maluco sou eu.
Programas de rádio e TV, romarias ao cemitério Jardim da Saudade em Salvador, passeatas como a da Praça da Sé, feita anualmente em São Paulo, e inúmeros eventos acontecem em todo o Brasil nas datas de nascimento e morte do cantor. Kika Seixas abriu o baú e contou histórias reveladoras da personalidade do inesquecível Raul.
O Raul, ele vivia as 24 horas por dia dedicado à arte dele. Ele podia ficar a noite toda compondo, tocando, ouvindo música muito alto. Raul acordava cedo, dormia pouco, ele achava que era perda de tempo, dormia. Raul era uma pessoa extremamente aflita, nervoso, angustiado com os caminhos que o mundo estava tomando.
Eu dedico essa música à primeira garota que está sentada ali na fila. Obrigado.
Tu és o grande amor da minha vida, pois você é minha querida e por você eu sinto calor.
E foi na música Banquete de Lixo, ao lado de Marcelo Nova, que Raul Seixas se despediu do seu grande público. Um abraço e até outra vez, Raulzito.
Muitas mulheres eu amei e com tantas me casei. Mas agora é Raul Seixas que Raul vai encarar. Nem todo bem que conquistei, nem todo mal que eu causei me dão direito de poder lhe ensinar. Meu amigo Marceleza já me disse com certeza, não sou nenhuma ficção. E assim torto de verdade, com amor e com maldade. Um abraço e até outra vez.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou Raul Seixas, o Maluco Beleza de uma Sociedade Alternativa.
Produção, Thiago Macedo.
Locução, Rodrigo Lócio, Silvane Dresch e Thiago Macedo.
Orientação, professor Eduardo Medici.
Auxílio técnico de Alcides Alves e Rogério Machado.